Olá, muito boa tarde. O Parlamento dos Açores aprovou ontem, por larga maioria, uma proposta do Partido Socialista que recomenda ao Tribunal de Contas a realização de uma auditoria às contas da companhia aérea SATA. Segundo o deputado socialista, os prejuízos acumulados da SATA entre 2021 e 2024 atingiram os 213 milhões de euros, o que demonstra a degradação da situação financeira da companhia aérea e atesta também o fracasso completo do plano de reestruturação da transportadora.
Importa, por isso, rapidamente e através de uma auditoria independente e qualificada do Tribunal de Contas, assegurar mais transparência, maior escrutínio e uma efetiva prestação de contas ao Grupo SATA, incluindo a análise rigorosa do plano de reestruturação e das opções de gestão tomadas pela administração e avalizadas pelo acionista.
Em reação, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, disse que o Executivo Regional de Coligação não se opõe à realização de qualquer auditoria à SATA.
Faça as auditorias que quiser, solicite as que quiser, porque, como diz o nosso bom povo, quem não deve, não teme. E o Governo não teme, portanto quer fazer auditoria, cá estamos para acompanhar aquela que for a posição do Parlamento dos Açores.
O pedido de auditoria foi aprovado por quase todos os partidos com assento parlamentar, à exceção do deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, que votou contra, por entender que os restantes partidos estão a utilizar a companhia aérea como arma de arremesso político.
O Tribunal de Contas e outras instituições deste país não podem ser usados como arma de arremesso político e como instrumento de arremesso político. Isso foi um folclore, mais um folclore. Numa semana nós já discutimos o processo da SATA à exaustão.
Segundo o Executivo Regional, as negociações para a conclusão do processo de alienação de 76% do capital da Azores Airlines estão a decorrer a bom ritmo, tanto com o consórcio New Tour MS Aviation como com a própria Comissão Europeia. Ainda no Parlamento Açoriano foi aprovado por unanimidade um projeto de resolução para a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta de revisão da Lei das Finanças Locais.
Adotar um critério de majoração acrescida nas transferências do Estado para as autarquias locais das regiões autónomas quanto às receitas provenientes da cobrança do IVA, IRC e IRS. Criar um critério adicional e global designado como critério de insularidade para a majoração de todas as transferências do Estado para os municípios e freguesias das regiões autónomas. Assegurar que os montantes da participação das autarquias locais nos impostos do Estado não afetem as receitas das regiões autónomas. Garantir que as transferências do Estado para as autarquias locais são atualizadas mediante a aplicação da taxa de variação.
Sabrina Furtado, deputada social-democrata, porta-voz da proposta dos partidos da coligação. Foram apresentadas e discutidas as conclusões do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito ao incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo. Carlos Silva, deputado socialista, levantou dúvidas quanto às decisões tomadas pelo Executivo.
Mas há um período subsequente que tem que ser analisado, e foi isso que fizemos na Comissão de Inquérito. E as decisões que foram tomadas levantam-nos dúvidas, conforme já foi aqui realçado. O Hospital Modular inicialmente foi apresentado como uma solução que teve os parceiros das ordens profissionais. Nós, ao fim de poucas audições, comprovamos que afinal não havia qualquer parceiro. Havia sim umas conversas de corredores que eram favoráveis, mas não existia parceiros, e isso foi confirmado nas audições dessas entidades. Foi também referido e confirmado ao longo das audições que os prazos que foram indicados pelo próprio Governo Regional relativamente à realização de obras, à divulgação de relatórios, à constituição de grupos de trabalho foram incumpridos pelo próprio Governo Regional.
Por seu turno, a vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Délia Melo, realçou que as conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao incêndio no Hospital de Ponta Delgada desmentem as narrativas catastrofistas da oposição, mais concretamente do PS.
Quer se queira, quer não, houve uma decisão. Quer se goste, quer não, há uma decisão tomada. Há uma solução transitória, que é um hospital modular, que eu volto a frisar, é transitória, e quem diz o contrário tem as suas próprias conclusões, que não são as conclusões da Comissão. E esta decisão foi tomada sempre em prol de todos os utentes, da segurança e do bem-estar dos utentes. A par disso, nós estamos, este governo está e toda a gente está empenhada em trabalhar numa solução de futuro.
Pelo Chega, a deputada Oliveira Santos também criticou as decisões políticas nesta matéria.
E não pode deixar ninguém indiferente. Mais uma vez, o que está aqui em causa é a saúde dos açorianos, que ficou para trás, para serem dados as prioridades a decisões políticas. Por isso tudo, exigimos que o Governo Regional, o Sr. Presidente do Governo Regional, foi quem falou connosco desde o princípio, e a Secretária Regional da Saúde se responsabilizem e expliquem em concreto o porquê das decisões tomadas, as decisões políticas no pós-incêndio, e não durante o incêndio. Essas tinham que ser tomadas. A política não pode estar acima da saúde dos açorianos e, infelizmente, neste caso, o que eu vejo, o que nós constatamos, é que esteve.
Durante os trabalhos parlamentares, na tarde de ontem, o presidente do Parlamento açoriano, Luís Garcia, teve de intervir e interromper os trabalhos devido às trocas de acusações entre as bancadas do PSD, PS e Chega.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Direção da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e o Conselho Médico da Ordem dos Médicos na região reuniram-se na terça-feira com o objetivo de analisar e discutir a situação atual do setor da saúde e concluíram que a utilização das baixas médicas teve um acréscimo de 22% de 2022 a 2024. Para a Direção da Estrutura Empresarial, à semelhança dos programas que existem para o combate das listas de espera, o Governo Regional poderá implementar um programa específico para incentivar a realização atempada de juntas médicas que não estão a funcionar nos Açores por falta de profissionais da área, de modo a que sejam verificadas todas as situações solicitadas pelas entidades empregadoras e as baixas de longa duração. Ainda de acordo com a estrutura representativa dos empresários, os valores pagos durante uma baixa médica poderão, em alguns casos, ser incentivadores da sua manutenção. Assim, a Câmara de Comércio considera urgente rever os valores pagos para as determinadas situações de baixas médicas, sob pena do sistema incentivar a manutenção da mesma e não ao regresso ao trabalho, ignorando o erário público e prejudicando a competitividade da economia. No encontro dos representantes dos empresários das ilhas de São Miguel e de Santa Maria com a Ordem dos Médicos na região, foi ainda identificada a necessidade de existirem mais médicos e analisada a possibilidade de, a curto prazo, se implementar um programa que incentive a mobilidade, bem como um programa de apoio a deslocações temporárias. Concluíram também que, a médio prazo, é imprescindível a instalação de um hospital universitário central na ilha de São Miguel, que, em parceria com a Universidade dos Açores, poderá maximizar o contributo para o crescimento e para a qualificação do corpo médico no arquipélago. Segundo o organismo, atualmente os três primeiros anos do curso de medicina já são lecionados na Universidade dos Açores, o que mostra a capacidade de desenvolvimento deste projeto agregador e estratégico para a região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores têm vindo a diminuir muito a sua população e são das regiões do país com menor natalidade. As razões são várias, mas para além do próprio desenvolvimento e as pessoas quererem dar uma vida melhor aos filhos, surgem atualmente outros problemas, como o desemprego e a falta de habitação. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Quem o diz é Gilberta Rocha, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade dos Açores, que falava à Atlântida em pleno Dia Mundial da População.
Quando nós estamos perante situações de desemprego, de falta de habitação, principalmente essas duas, ninguém pode ter filhos sem ter uma casa, sem ter dinheiro para comprar ou arrendar uma casa, não ter um emprego seguro, portanto a precariedade no emprego, ou ter salários muito baixos. Nada nada disso é propiciador de uma natalidade. E, portanto, ainda que não aos níveis do passado, em que a natalidade era efetivamente muito alta, não controlada.
A responsável sublinha que o declínio da natalidade tem consequências a longo prazo, pois as crianças que não nascem hoje não se podem reproduzir no futuro. Gilberto Rocha considera que a única variável que funciona a curto prazo para aumentar a população é a imigração. A propósito deste dia, a investigadora deixa uma mensagem.
Que as pessoas pensem que ter filhos é importante. Não é ter muitos filhos, mas ter filhos é o futuro da nossa sociedade. Já não digo o futuro como se pensava antigamente, de ter filhos para cuidar dos pais quando fossem velhos. Não é essa a ideia. A ideia é de que a nossa sociedade precisa de gente jovem para dar continuidade, desenvolvimento e inovação que os mais velhos já não fazem.
Quanto à esperança média de vida, Gilberto Rocha avança que os Açores continuam a registar um aumento, tal como no resto do país. Já a taxa de mortalidade no arquipélago é baixa e se esta aumentar, deve-se ao envelhecimento.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Proporcionar uma ligação próxima ao mar e elevar a vila de Rabo de Peixe ao mais alto nível são os principais objetivos do Festival do Caldo de Peixe 2025, que decorre nos dias 18 e 19 de julho no Porto de Pescas de Rabo de Peixe, Conselho da Ribeira Grande. Este ano, o evento conta pela primeira vez com a participação de uma confraria da Ilha Terceira. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Considerado o maior evento gastronómico dedicado ao peixe nos Açores, o evento chega à sua 11ª edição, com a missão de promover o pescado, em particular as espécies de baixo valor comercial. Segundo Ruben Farias, presidente da Aqua, Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável do Mar, entidade organizadora que falava esta quinta-feira na apresentação do festival, os caldos de peixe à pescador serão confeccionados com receitas ancestrais e preparadas por associações de pesca locais. A inovação será trazida pelas confrarias gastronómicas convidadas e pela participação de chefes conceituados.
É com as confrarias que normalmente marcam presença, vão continuar a marcar presença. Nós estamos a falar dos gastrónomos dos Açores, nós estamos a falar da confraria do caldo de peixe, de rabo de peixe. Há uma diferenciada, que é uma que foi recriada há muito pouco tempo, cujo primeiro capítulo será este fim de semana, a Confraria da Veja, que é da Terceira e que vem cá no próximo fim de semana. Esta também é uma novidade. Os chefes, nós vamos ter chefes locais e um chefe é surpresa, portanto vai ter que ser mesmo na próxima semana. Em termos de associações, nós vamos manter aqui aquilo que é a tradição de ter sempre um caldo de peixe do Grupo Central. O Grupo Central tem uma referência muito grande nos caldos de peixe. É um caldo de peixe à moda de pescador da Graciosa. Nós vamos ter a Confraria da Cannabis, a Confraria da Carne Guisada, marca presença sempre. Acaba por ser interessante, porque às vezes trazem a massa sofada.
O acesso ao recinto será feito através da aquisição de um cartão de consumo mínimo de 5€. Estará também disponível um jantar servido em zona reservada mediante compra de bilhete online.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida. Seu Jorge, Slow G, Portugal The Man, Plutónio, Silence 4 e Bonnie M são os cabeças de cartaz do Festival Mel Monte Verde, que decorre em agosto na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Jacinto Franco, da JM Eventos, entidade organizadora, afirma que cada vez mais tem sido uma preocupação da organização em apostar num cartaz mais eclético e transversal, de forma a chegar a todos e ser um festival familiar e grandioso.
Nós não podemos ser grandes só contando com alguns, queremos contar com todos, e acho que fizemos um bom trabalho a reunir este leque de artistas que hoje vos apresentamos. Fazendo já aqui uma pequena, em breve, apresentação sobre os artistas. No primeiro dia o destaque vai quase todo para Seu Jorge. É um nome que não é a primeira vez que está nos Açores, aliás nós já o trouxemos. Depois temos um público mais jovem também, o Slow J, que é outro dos destaques do cartaz deste dia. No segundo dia, dia 8, Portugal The Man, é um nome que desde há muito tempo tentamos trazer. Este ano quase por milagre foi possível. Plutónio, mais um artista português para um público mais jovem e não só. Fernando Daniel, que já é um velho conhecido também do público açoriano. No último dia, no sábado, Vamos trazer um artista que esteve ausente dos palcos durante muitos anos, o Silence 4. Boney M., uma banda dos anos 70, 80. Não estão todos os elementos, como é óbvio. Alguns deles, infelizmente, já partiram. Mas a essência e a energia mantém, com hits que todos conhecemos.
O também diretor do Mel Monte Verde falava esta quinta-feira em conferência de imprensa na cidade norte da maior ilha açoriana. Peruca, Blessed Mechanism, Ameno e Massarico são outros dos nomes a marcar presença no palco. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e online em C-Tickets. O Mel Monte Verde 2025 acontece a 7, 8 e 9 de agosto na Ribeira Grande.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Tenha a continuação de uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.